Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 17 de janeiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvana e José, com a assessoria técnica de Mário Scaton. Tempo bom na cidade do Vaticano, a temperatura neste momento na Praça São Pedro em torno dos 9 graus centígrados. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Bom dia, Maria Eduarda.
Bom dia a todos.
E vamos aos destaques do programa de hoje. Francisco, essencial da vida é a nossa relação com Deus. As doenças da alma devem ser curadas e o remédio, o perdão. Missa matutina na Casa Santa Marta, o Papa comentou o episódio evangélico da cura do paralítico, realizada por Jesus. Nas audiências ainda desta manhã, o Papa recebeu a delegação luterana da Finlândia em visita tradicional para a festa de Santo Henrique Padroeiro do país. Os cristãos são mensageiros de humanidade. E o relatório Portas Abertas 2020, 1 em cada 8 cristãos no mundo é discriminado. As perseguições dizem respeito a 260 milhões de pessoas em 73 países. Dom Bazabe, povo da Venezuela, está sitiado e reduzido à prostração. Bom dia mais uma vez a você. Neste 17 de janeiro, a Igreja recorda Santo Antônio Abade. Maria Eduarda.
Antônio nasceu no Egito no ano de 251. Era primogênito de uma família cristã de camponeses ricos e tinha apenas uma irmã. Durante uma missa, ficou impressionado pela passagem do Evangelho que dizia: "Vai e vende seus bens, dá aos pobres e obterá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me." Ele a cumpriu ao pé da letra. Foi, distribuiu tudo o que tinha aos pobres, consagrou sua irmã como virgem cristã e se retirou para o deserto. Antônio viveu na oração e na penitência, dedicando-se exclusivamente a Deus. Sendo muito requisitado, decidiu retirar-se para mais longe, vivendo em uma gruta abandonada por 18 anos. Aos 55 anos, aceitando o pedido dos seus discípulos, deixou o isolamento do deserto e fundou um tipo curioso de eremitas. Viviam na solidão, cada um em uma choupana, mas em direto contato e sob a direção espiritual de Santo Antônio Abade. Assim, passou a ser modelo de monge recluso. Até hoje é conhecido como pai dos monges cristãos. Santo Antônio Abade previu a sua morte durante uma última visão de Deus com seus santos, que ocorreu aos 105 anos, em 17 de janeiro de 356.
As doenças da alma devem ser curadas, e o remédio é o perdão. Na missa matutina, na Casa Santa Marta, o Papa comentou o episódio evangélico da cura do paralítico, realizada por Jesus. Bianca Fracal Vieira.
Ao celebrar a missa na capela da Casa Santa Marta, o Papa comentou o trecho de hoje extraído do Evangelho segundo São Marcos, que apresenta um episódio de cura realizada por Jesus a um paralítico. Jesus está em Cafarnaum e a multidão está reunida em volta dele. Através da abertura feita no teto de uma casa, algumas pessoas levam a ele um homem deitado numa maca. A esperança é que Jesus cure o paralítico, mas ele surpreende a todos dizendo: "Filho, os teus pecados estão perdoados." Somente depois ordenará que se levante, pegue a cama e volte para casa. O pontífice comentou dizendo que, com as suas palavras, Jesus nos permite ir ao essencial. "Ele é um homem de Deus", afirmou o Papa. "Cura, mas não é um curandeiro. ensina, mas é mais do que um mestre. E diante da cena que se apresenta, vai ao essencial.
Guarda, o paralítico, ti sono perdonati i peccati.
Olha o paralítico, os teus pecados estão perdoados. A cura física é um dom, a saúde física é um dom que devemos proteger. Mas o Senhor nos ensina ainda que também a saúde do coração, a saúde espiritual, precisa ser preservada. E quando Jesus vai ao essencial, se escandalizam, porque ali está a profecia, ali está a força. Vai, mas não peque mais, de Jesus ao homem da piscina que nunca chega em tempo para descer na água para poder curar. A samaritana, que lhe faz tantas perguntas, fazia um pouco o papel de teóloga, disse o Papa, Jesus pergunta do marido, vai ao essencial da vida. É o essencial, afirmou Francisco, a sua relação com Deus. E nós, muitas vezes, esquecemos disto, como se tivéssemos medo de ir propriamente ali, onde há o encontro com o Senhor, com Deus. O Papa observou que fazemos tanto por nossa saúde física, trocamos conselhos sobre médicos e remédios, o que é bom, mas pensamos na saúde do coração? Aqui tem uma palavra de Jesus que talvez nos ajudará. Filho, os teus pecados estão perdoados. Estamos acostumados a pensar neste remédio do perdão dos nossos pecados, dos nossos erros? Nós nos perguntamos, eu devo pedir perdão a Deus por alguma coisa? Sim, sim, em geral todos somos pecadores. E assim a coisa se dilui e perde a força, esta força de profecia que Jesus faz quando vai ao essencial. E hoje Jesus, a cada um de nós, nos diz, eu quero perdoar os teus pecados.
Eu voglio perdonarti i peccati.
O Papa prosseguiu afirmando que há pessoas que não encontram pecados em si mesmas para confessar, porque falta a consciência dos pecados. Pecados concretos, doenças da alma, das doenças da alma que devem ser curadas. E o remédio para se curar é o perdão.
Uma coisa simples.
É uma coisa simples, mas que Jesus nos ensina quando vai ao essencial. O essencial é a saúde toda, o corpo e da alma. Preservamos bem a do corpo, mas também a saúde da alma. E vamos àquele médico que pode nos curar, que pode perdoar os pecados. Jesus veio para isto, deu a vida por isto. Em suas audiências, na manhã desta sexta-feira, o Papa Francisco recebeu a delegação ecumênica da Finlândia, em Roma, para a tradicional peregrinação na festa de Santo Henrique, padroeiro do país. Em seu discurso, o pontífice recordou um sacramento que une os cristãos, o batismo, um claro apelo à santidade.
Cristiano é uma pessoa que pode render graças pelo seu batismo.
O cristão é uma pessoa que pode dar graças pelo seu batismo, e esta gratidão nos une na comunidade de todos os batizados. Além do batismo, destacou o Papa, também a hospitalidade faz parte do testemunho de fé comum na vida de quem se diz cristão, recordando o início, neste sábado, da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos nos países do Hemisfério Norte. Citando a experiência da chegada do apóstolo como náufrago à ilha de Malta, Francisco afirmou que Cristo quer nos encontrar justamente naquelas pessoas que naufragaram na vida, seja em sentido literal ou figurado.
Quem oferece hospitalidade não diventa mais povero, mas mais rico.
Quem oferece hospitalidade não se torna mais pobre, mas mais rico. Quem doa, por sua vez, recebe. Com efeito, a humanidade que demonstramos aos outros nos torna misteriosamente partícipes da bondade de Deus que se fez homem. Como mensageiros de humanidade, prosseguiu o Papa, estamos juntos em caminho. Esta gratidão une e alarga os nossos corações, os abre ao próximo, que não é um adversário, mas o nosso irmão amado. Para Francisco, o ecumenismo espiritual e o diálogo ecumênico servem para aprofundar este estar juntos.
Que questo stare insieme continue a crescere.
Que este estar juntos continue a crescer, se desenvolver e produzir frutos na Finlândia, concluiu o pontífice, pedindo a Deus que conceda àquele povo a sua graça em abundância.
E
a
sua benedizione.
Relatório Portas Abertas 2020. Um em cada oito cristãos no mundo é discriminado. Jackson Weber.
Um em cada 8 cristãos no mundo sofre atos de perseguição por causa de sua fé, ou seja, cerca de 260 milhões de pessoas. Esses são os dados que emergem da World Watch List 2020 da ONG Portas Abertas, Open Doors, apresentado na Câmara dos Deputados da Itália. O relatório analisa os eventos ocorridos no mundo entre 1º de novembro de 2018 e 31 de outubro de 2019 em 100 países potencialmente afetados pelo fenômeno. E mostra como, em comparação com o ano anterior, os cristãos discriminados em um nível definido como alto, muito alto e extremo aumentaram em 15 milhões. O número de cristãos assassinados, por sua vez, diminuiu, passando de 4.305 para 2.983 vítimas, com a Nigéria permanecendo como o país mais perigoso para os cristãos devido a ataques das tribos Fulani e dos islamitas do Boko Haram. A República Centro-Africana em guerra ocupa o segundo lugar e o Sri Lanka o terceiro, onde mais de 200 pessoas morreram nos ataques na Páscoa de 2019. As mortes e os assassinatos diminuíram, mas é um número que geralmente varia de acordo com o ano e, portanto, é muito flutuante, explica Christian Nani, diretor da Portas Abertas Open Doors. O que é a constante, no entanto, é o aumento da pressão que diz respeito à vida pública e privada na comunidade e na igreja. De acordo com vários parâmetros que analisamos, como discriminação, violência, exclusão do trabalho, da saúde e da assistência médica, leis que proíbem a existência dos cristãos, ou leis contra as conversões que são usadas contra cristãos, explica ainda Nani, todos esses fatores levam ao aumento da pressão em muitos estados. Em pelo menos 73 países, os cristãos experimentam um alto nível de perseguição. De fato, são 11 os países em que a perseguição contra os cristãos é definida como extrema. A Coreia do Norte ocupa a primeira posição pelo 18º ano consecutivo, país onde, segundo Portas Abertas, entre 50 mil e 70 mil cristãos estão detidos em campos de trabalho por causa de sua fé. Seguem depois os países em guerra por anos e com um componente fundamentalista islâmico muito elevado, como Afeganistão, Somália e Líbia, seguido pelo Paquistão, onde no ano da libertação de Asia Bibi, a lei contra a blasfêmia ainda permanece em vigor. Pela primeira vez, Burkina Faso e Camarões estão entre os 50 principais países onde há discriminação contra os cristãos, testemunhando assim a difícil situação na área do Sahel, onde pelo menos 27 grupos jihadistas operam. No norte de Burkina Faso, mais de 200 igrejas foram fechadas. Um dos pontos essenciais da agenda desses movimentos é a eliminação da presença cristã, explica ainda Nani. Eles chegam às aldeias do norte de Burkina Faso e dão um ultimato de 3 dias às famílias cristãs para desaparecerem do local. Se isso não acontecer depois de 3 dias, eles são mortos. A perseguição contra os cristãos no Oriente Médio já perdura por anos. No Iraque, antes da guerra de 2003, havia 1,5 milhão. Hoje, existem cerca de 200 mil. E até os retornos à planície de Nínive após a expulsão do Estado Islâmico são difíceis devido à falta de condições de segurança. Na Síria, em guerra há 9 anos, os cristãos passaram de mais de 2 milhões para 744 mil. No geral, quase 10 mil igrejas foram fechadas ou atacadas, enquanto são mais de 8 mil os casos de abusos contra mulheres causados por discriminação religiosa. Trata-se da ponta do iceberg, observa Nani, porque ainda não fomos capazes de rastrear esses fenômenos, como aquele dos casamentos forçados. Estima-se, diz ele, que pelo menos 23 mulheres cristãs sofrem violência sexual todos os dias. Por fim, a situação na América Latina, onde sacerdotes e fiéis arriscam suas vidas, desafiando o crime organizado em países principalmente como Colômbia e México. Morreram como mártires, assassinados em dezembro de 2016 pelos milicianos, que os mantinham reféns há anos. Esse teria sido o triste destino dos 2 arcebispos de Alepo, o greco ortodoxo, Boulos Yazidi, e o sírio ortodoxo, Mar Gregórios Johanna Ibrahim, desaparecidos em 22 de abril sem deixar rastro, na área entre a metrópole síria e a fronteira com a Turquia. A versão é defendida por uma equipe de investigação liderada por Mansour Salib, pesquisador sírio residente nos Estados Unidos, e divulgada por meio da plataforma digital Medium.com, uma nova mídia social conectada ao Twitter. Segundo os autores da investigação, os 2 bispos teriam sido assassinados por militantes de Nur al-Din al-Zenki, grupo independente envolvido no conflito sírio financiado e armado durante o conflito pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos. A investigação repassa a história, concentrando-se em detalhes considerados úteis para reconstruir a dinâmica dos acontecimentos. Segundo os autores, em 22 de abril de 2013, os dois arcebispos haviam deixado Alepo a bordo de uma caminhonete Toyota, dirigida pelo motorista Fatah Allah Kabud, com a intenção de tratar da libertação de dois sacerdotes. O católico armênio Michael Kayal e o grego ortodoxo Maher Mahfouz, anteriormente sequestrados por grupos jihadistas anti-Assad, que na época controlavam os territórios a leste da metrópole síria. Segundo a reconstrução dos fatos, Mar Gregórios e Boulos Yazidi, vestidos com roupas civis, teriam caído em uma verdadeira armadilha. Os dois padres, Kayal e Mahfouz, sustentam os investigadores, teriam sido sequestrados precisamente para serem usados como iscas e, assim, possibilitar o sequestro dos dois arcebispos. O carro no qual os dois metropolitas de Alepo estavam viajando foi interceptado pelo grupo de sequestradores e o motorista Fatah Allah Kabud, católico de rito latino, pai de três filhos, foi assassinado com tiros na cabeça. O sequestro nunca foi reivindicado por nenhum grupo. Nos meses e anos subsequentes, circularam em várias ocasiões boatos e anúncios sobre uma possível libertação, o que sempre se mostrou infundado. A investigação agora publicada no Medium.com sugere o envolvimento no sequestro de personagens vinculados ao MIT, o Serviço de Inteligência Turco, alegando que o sequestro e a detenção ocorreram em áreas que na época se tornaram um receptáculo para serviços secretos estrangeiros, onde eles dificilmente poderiam ter operado sem o apoio de terroristas comuns. A história do desaparecimento dos dois metropolitas foi marcada por despistes, informações falsas e enganosas como aquela que alguns dias após o sequestro os dava como livres e que se dirigiam para a Catedral Ortodoxa Síria de Alepo, onde em vão se reuniu uma multidão de cristãos para esperá-los. A reconstrução traz informações já conhecidas, além de suposições expostas em confirmações objetivas, incluindo a de que George Sabra, um líder cristão que sempre esteve perto de grupos de oposição ao governo de Damasco, também estaria envolvido no sequestro dos dois metropolitas. Também foi ventilada a hipótese de que os autores do sequestro visavam forçar os metropolitas a se converter ao Islã para alimentar medo e desconforto entre as comunidades cristãs locais. A testemunha mais relevante dentre as mencionadas no relatório parece ser Yassir Mundi, apresentado como um dos carcereiros dos dois bispos, que mais tarde foi capturado pelas forças sírias. A investigação inicial reconhece o dossiê, ainda não está concluída, porque não foi possível encontrar os restos mortais dos dois eclesiásticos. Entre outras coisas, a reconstrução alega, apresentando indícios verbais ou agregando informações sem evidências objetivas, que os dois arcebispos teriam sido torturados e que um deles, em 2015, teria sido tratado em uma unidade de saúde de Antioquia, a Antakya Devlev Hastanesi, na província turca de Hatay. Na sessão final, a investigação sustenta que os dois bispos teriam sido mortos e enterrados em um local não especificado em dezembro de 2016, enquanto as áreas a leste de Alepo estavam prestes a serem reconquistadas pelo exército sírio. Por fim, a pesquisa publicada no Medium.com pode ser útil para esclarecer detalhes sobre a dinâmica do sequestro e os estágios iniciais do sequestro dos dois metropolitas. Mas em muitas passagens não parece fornecer certos elementos úteis para esclarecer definitivamente qual foi a sorte de Boulos Yazidi e Mar Gregórios Yohana Ibrahim, arcebispos da cidade martirizada de Alepo.
Dom Bazar, o povo da Venezuela está sitiado e reduzido à prostração. Mariângela Jaguarapa.
Todos os anos, em 14 de janeiro, realiza-se uma procissão na Venezuela, na qual participam mais de 2 milhões de pessoas. A imagem da Divina Pastora é levada em procissão da Basílica de Santa Rosa até a Catedral de Barquisimeto, capital do estado de Lara. Por ocasião da última procissão, a de número 164, o bispo de São Felipe, Dom Victor Hugo Bazabe, administrador apostólico de Barquisimeto, fez um paralelismo entre o povo da cidade de Betúlia, mencionada na Bíblia, e o povo venezuelano. O povo da Venezuela está sitiado e reduzido à prostração. Está cercado por uma violência institucional que persegue, aprisiona e proíbe quem discorda, disse. O povo venezuelano deseja controlar-se socialmente. É vítima daqueles que tomaram o controle do poder político. É obrigado a conviver com a preocupante falta de água potável, a viver no escuro por causa das interrupções contínuas de eletricidade. Um povo que que vê seus filhos e idosos morrerem de fome e doenças, ressaltou Dom Bazabe. Espera-se que esse povo, saqueado de seus recursos, resigne-se a viver em uma situação de escassez grave, na qual alguns encontram oportunidades de enriquecimento com juros e especulação. Mesmo numa situação tão crítica, o desespero, o ódio e a resignação não têm a última palavra. Somos chamados a responder com as armas da fidelidade a Deus, cujas mãos são colocadas as nossas vidas e o nosso destino como nação, disse ainda o bispo. É o momento da confiança e da unidade como povo, o momento de nos constituir como um muro de resistência pacífica diante de quem, com o uso ameaçador da força, quer nos assediar e fazer com que percamos a confiança em Deus e num destino melhor, conclui Dom Bazabe. No último dia 8, no final da Assembleia Plenária, a Conferência Episcopal Venezuelana renovou o apelo em responder às necessidades do povo. A Igreja deseja continuar fornecendo apoio necessário a todos, sobretudo às pessoas vulneráveis, lê-se na mensagem conclusiva. Concluiu-se nesta quinta-feira a peregrinação de solidariedade dos bispos da Coordenação da Terra Santa aos cristãos de Gaza, Ramalá e Jerusalém. Os prelados exortam os governos a contribuírem na Terra Santa com a criação de uma nova solução política fundada na dignidade humana de todos. Numa nota divulgada no final da visita, os bispos da Coordenação da Terra Santa sublinham que essa solução deve ser elaborada pelos povos em diálogo na Terra Santa. Para os 15 signatários da declaração, é necessário que outros países façam a sua parte, solicitando a aplicação do direito internacional, seguindo as orientações da Santa Sé no reconhecimento do Estado da Palestina, considerando as exigências de segurança de Israel e o direito de todos de viver em segurança, recusando o apoio político ou econômico a assentamentos e se opondo com determinação a atos de violência ou violações dos direitos humanos de qualquer pessoa. A Coordenação da Terra Santa lembra que os bispos católicos locais, numa mensagem recente, denunciam a incapacidade da comunidade internacional de contribuir na promoção da justiça e da paz no lugar onde Cristo nasceu e convida os governos a fazerem mais no cumprimento de suas responsabilidades, respeitar o direito internacional e proteger a dignidade humana, observando que, em alguns casos, eles foram cúmplices dos males do conflito e da ocupação. Testemunhas de que a população da Terra Santa está vendo desvanecer a esperança de uma solução duradoura e de que a construção de novos assentamentos e do muro de separação estão destruindo qualquer perspectiva de dois estados que vivem em paz, os prelados reconhecem que as condições de vida estão cada vez mais insustentáveis na Terra Santa, sobretudo na Cisjordânia, onde são negados os direitos fundamentais, dentre os quais a liberdade de movimento. Depois, em Gaza, as decisões políticas de todas as partes envolvidas levaram à criação de uma prisão a céu aberto, violações dos direitos humanos e uma grave crise humanitária. Fomos acolhidos por famílias que hoje têm como prioridade a sobrevivência cotidiana e cujas aspirações são reduzidas ao essencial, como, por exemplo, obter eletricidade e água potável, dizem os bispos que foram tocados pelo sacrifício de religiosas, leigos e sacerdotes comprometidos ativamente em todos os campos a fim de construir um futuro melhor para todos, oferecendo serviços fundamentais, especialmente educação, trabalho e assistência às pessoas mais vulneráveis. Diante dessa realidade, os prelados convidam todos os fiéis a rezarem por essa missão e ajudá-la. Pode também ser de ajuda o aumento de peregrinos na Terra Santa e o encontro com as comunidades locais. Os bispos da Coordenação da Terra Santa esperam que a comunidade internacional expresse sua solidariedade aos israelenses e palestinos que não renunciam à luta não violenta pela justiça, paz e direitos humanos. O vigário-geral da Arquidiocese de Manágua, na Nicarágua, Monsenhor Carlos Avilés, denuncia em vídeo as ameaças contra os fiéis católicos por parte do Estado. Membros da polícia tomam nota da placa dos carros dos fiéis apenas pelo fato de irem à missa numa paróquia. Isso é ridículo. A igreja já teve essa experiência de perseguição na década de 80. Apesar disso, não paramos o nosso trabalho e a nossa missão de evangelizar e estar ao lado do povo, ressalta no vídeo Monsenhor Avilés. Desde abril de 2018, quando o povo saiu pacificamente para protestar contra a reforma do Seguro Social e foi brutalmente detido com violência pela ditadura, a Igreja Católica colocou-se mais uma vez ao lado dos vulneráveis, sublinhou. O vídeo foi enviado à agência Fides e divulgado nas redes sociais, informando que houve uma denúncia oficial da Igreja sobre esses fatos divulgados também na mídia. O vídeo contém uma entrevista ao jornal La Prensa da Nicarágua, onde o vigário-geral da arquidiocese descreve a situação da igreja. Graças a Deus, a igreja reflete o que a sociedade vive, o que o povo vive. Não temos poder nem militar nem político para enfrentar e lutar contra uma repressão perpetrada apenas por estar ao lado do povo ou somente por denunciar os pedidos de justiça do povo. Monsenhor Avilés conclui pedindo aos policiais para que interrompam a perseguição contra a igreja e seus fiéis. Não podemos viver num ambiente de repressão. Devemos viver com espírito cristão, em paz e harmonia. São inúteis as tentativas do governo de apresentar um país tranquilo e sereno à imprensa internacional quando líderes sociais e camponeses são perseguidos, ameaçados ou até mesmo mortos.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom final de semana a quem está começando nesta sexta e até amanhã, nesse mesmo horário.